Deus bom e fiel. Às vezes a gente não entende qual é a vontade de Deus para nós. E sempre relacionamos a vontade de Deus da seguinte maneira: será que é a vontade de Deus que eu mude para Getulina? Será que é a vontade de Deus que eu compre essa casa? Será que é a vontade de Deus que eu me case com o João? A vontade de Deus, para ficar bem clara para cada um de nós, está relacionada ao teu chamado. A vontade de Deus é que você ande no teu chamado. A vontade de Deus é que você cumpra a carreira proposta. A vontade de Deus está relacionada à sua vida espiritual. Você não é um robô. Você pode escolher o que você quiser fazer nessa terra. E você vai ter que saber que Deus é com você e Ele te abençoa. Ele te abençoa. A palavra diz que tudo o que nós fizermos prosperará. Nessa noite eu quero falar de um assunto que é muito importante que a igreja entenda. Um dia Deus fez uma aliança com Abraão. Falou: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão foi chamado para ser uma bênção para todas as nações da terra. E todos nós que nascemos de novo somos chamados para sermos uma bênção sobre toda a terra. Em todos os lugares que você for, você é uma bênção. Agora tem um problema. Você pode escolher se você vai entender que você é uma bênção. Se você deseja ser uma bênção para todas as pessoas, ou se você quer seguir a Deus para receber bênçãos. É bem diferente. Eu sigo a Deus porque eu quero ser uma bênção. Uma bênção na vida de qualquer pessoa que cruzar o meu caminho. Uma bênção aonde eu moro, na minha cidade. Ou simplesmente eu posso querer seguir a Deus para receber bênçãos dEle. Se você segue a Ele para receber bênçãos, você vai ficar muito limitado e você não vai entrar no teu chamado. E a vontade de Deus é que você entre no teu chamado, que você seja uma bênção para todas as pessoas. Nós temos dentro de nós uma semente poderosa do novo nascimento. E se você entender isso, que é um poder dentro de você e que você foi chamado para você andar nesta terra, abençoando pessoas, abençoando nações, que nada te é impossível, nada. Nada será impossível para você. Mas você precisa conhecer a Deus, saber que a mesma aliança que Ele fez com Abraão, Ele faz com você. Que você não foi chamado só para vir em reuniões como esta, para você ouvir a palavra uma vez por semana, para você acordar de manhã e falar: Deus, muito obrigada por esse dia. Ou de maneira às vezes até religiosa, sentar à mesa e dizer: Pai, obrigado por este alimento, comer rápido. Não é para isso que é a sua vida. Nessa noite eu quero acordar, despertar você. Porque o diabo já foi vencido pela cruz. O pecado já foi vencido por Cristo. Eu não sou mais obrigada a servir o pecado, eu sirvo se eu quiser. Se eu amar mais a Ele do que a verdade, do que me preparar. Todos nós queremos avançar. De uma maneira ou de uma outra maneira, você quer mudar. Mas a mudança vai acontecer quando você começar a semear no teu espírito, no teu homem interior. A palavra de Deus, ela é o alimento da fé. Quando você pega comigo, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Tudo está relacionado a você entender quem você é. Você é poderoso, você é poderosa em Deus. Tudo que você faz o tempo todo é para chamar pessoas, vidas para Cristo. Você mora e está com pessoas que eu não moro e eu não estou com essas pessoas. Eu tenho amigas que moram em outro lugar do país. Eu não estou lá, eu estou aqui em Lins. E foi para este lugar, é neste lugar que eu tenho que ser uma bênção. As pessoas que estão ao meu redor precisam ser abençoadas com a vida de Deus que está dentro de mim. A minha vida não pode consistir somente em cozinhar, em lavar, passar, ir para um trabalho, criar filhos. Eu tenho que pensar quem eu sou, deixar esse poder que está em mim alcançar vidas. Quando Jesus falou, maiores milagres vocês farão. Ele falava do novo nascimento. Não há milagre maior do que nascer de novo. Sair da morte eterna para a vida eterna. Se importar com as pessoas. Pessoas estão neste exato momento morrendo e seguindo para a morte eterna. Seguindo um trem que cai num abismo e às vezes nem sabem. Mas Deus está contando com você e comigo. Nós temos que nos importarmos com as pessoas. Entender que o mais importante para a sua vida avançar é você entender o que Salomão fala em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Ele fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque é dele, é do coração, é do seu homem interior que procedem as fontes da vida. Da vida. Se você prepara o teu coração, de que jeito eu preparo a terra do meu coração para receber a palavra? Quando eu passo tempo orando no Espírito Santo, eu preparo a terra do meu coração. Quando eu leio a palavra entra nessa terra preparada pelo Espírito. E vai germinar e vai crescer poderosa, como uma árvore. Existe uma responsabilidade na sua vida. Você nasceu de novo. Você não é um coitadinho, você não é um fracassado. Nós vamos ler hoje na palavra que Deus não chama ninguém para ser um fracasso. Deus não chama ninguém para ser um perdido. Deus não chama ninguém para andar derrotado. Não chama. É mentira. Você foi chamado para ser mais que vencedor nele. Você foi chamado para que nada te fosse impossível nessa terra. Você pode alcançar todas as nações da terra. Não há nada que possa te impedir, nada. Não é dinheiro que vai te impedir, porque o recurso já foi preparado. Não há nada. Só tem uma coisa que impede você. Você mesmo. Quando você vai agir como aqueles espias, que quando foram enviados para olhar a terra de Canaã, só 2 dos príncipes de Israel, 12 homens foram enviados. 10 homens voltaram e falaram, olha, nós somos, aos olhos deles e aos nossos olhos, como gafanhotos. Eles se viam como pequenos, gafanhotos. Você não é um gafanhoto, você não é pequeno. Você é grande, um gigante em Deus. E aí o que é que você está fazendo com a sua vida? Limitando Deus. Quando tudo, nada, não há barreiras. Nós somos chamados para abençoar nações. Nós somos chamados para levar as boas novas do Evangelho. Nós somos chamados para avançar bravamente. E como que você avança? Deixando que o Espírito Santo treine você. Se entregando para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia mau na sua vida. Não pense que não vai chegar, porque vai chegar. Jesus não nos enganou. E quando chegar o dia mau, se você não se preparar como uma academia, sem ter um objetivo do seu crescimento espiritual, você vai fracassar, você vai cair. E não é culpa de Deus. Você vai descobrir que você não tem nada dentro de você. Que vai chegar a morte na tua casa, vai chegar derrota, vai chegar um tempo ruim e você não tem como passar, como vencer aquilo. Porque não pense que porque você nasceu de novo que não vai chegar a enfermidade. Vai chegar. Mas como que você reage diante dela? Você vai reagir como o mundo reage? Estava lendo Pastor Dave escreveu há muitos anos um livro pequeno. E eu achei esse livro. Chama assim, Será que você entende a fé? Eu achei tremendo, tanto é que eu digitei, porque era um livro antigo, pequeno, fiz umas correções de português, coloquei em ordem algumas coisas, e eu vou xerocar e vou dar para vocês. É fantástico. Se você quer se preparar para que você seja cada vez mais vencedor, aprendendo a descansar na obra redentora do Calvário, nada te será impossível. Nenhum lugar do mapa da terra. Você pode abrir um mapa na sua frente e falar, Senhor, me dê as nações por herança. Eu quero cada país desse para ti. Eu quero ir em cada lugar desse. Eu quero contribuir, eu quero ser participante para que todas as nações sejam alcançadas por este evangelho poderoso. Nada te será impossível. Nada. Somos nós que limitamos esse poder na nossa própria vida. Você tem filhos? Treine os teus filhos para o Senhor. Seja um guerreiro que tem flechas e atira o filho para o alvo. E treinar filhos, ó, é duro, é difícil, não é fácil. Para treinar filhos, tem que ser valente e corajoso. Muito corajoso, muito valente. Porque é o teu exemplo que treina teus filhos. É a tua fala, é teu comportamento. É a sua maneira de pensar. Se você pensa errado, o teu filho pensa errado. Se você tem comportamentos errados, o teu filho também vai ter comportamentos errados, porque ele vai imitar você. Se você não tem um padrão definido na sua mente sobre o que é caminho de santidade, ele não vai andar em caminho de santidade, porque ele não vê santidade na tua vida. É simples assim. Nada complicado. Se eu quero que as pessoas ao meu redor andem em caminho de santidade, eu tenho que andar nesse caminho de santidade. A mulher santa santifica o marido, o homem santo santifica a esposa. Não adianta dar desculpas. Ah, Deus, porque eu nasci nessa família. Não é desculpa, porque todos nós nascemos sobre a mesma sentença de morte, condenados à morte eterna. E não foi Deus que escolheu que você nascesse na família A, B ou C. Foram teus pais que escolheram ter filhos. Mas aonde você nasceu, Deus te encontra. Aonde você nasceu, Deus te pega e transforma você. Porque cada pessoa que nasce neste mundo já foi amado por Deus primeiro. Já foi escolhido para ser família dele. Agora, nós só temos que pegar o nosso tempo, um pedaço do seu dia, entregar para ele, para que você seja treinado por ele e não seja derrotado por nada. E a sua casa, a sua geração será vencedora em tudo. Porque a nossa casa, a nossa geração, às vezes está tudo bagunçado. Mas Deus sabe como colocar em ordem. De que jeito? Através de você. Porque você paga o preço. Que preço? De pegar um pouco do seu tempo. Ele fala assim, será que vocês não têm uma hora para vigiar comigo? Uma hora. 24 horas do dia, todos nós temos 24 horas do dia. E nós podemos pegar uma hora e entregar para ele. E desta uma hora, ele vai transformar você. E nada te será impossível. Não existe nada que você possa pensar de acordo com a vontade de Deus que você não possa realizar. Basta passar tempo orando no Espírito e fazendo exatamente como ele manda você fazer. E o mundo vai desejar ter o que você tem. Você pode falar para ele, pai, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Não só receber, mas ser uma bênção. Aonde eu for, aonde eu estiver, você pode escolher nessa noite nunca mais ser como antes. Começar a pensar como Deus pensa. Olhar a sua vida, entregar a sua vida para que através da sua vida milhares de pessoas possam conhecer a grandiosidade do amor dele. Nada te será impossível, nada. Ó Pai, nessa noite é a tua presença. Tudo que desejamos é que a mente do Cordeiro seja revelada a cada pessoa que está comigo. Tudo que desejamos é a mente do Cordeiro sendo revelada. Tudo que precisamos, Pai, é da mensagem poderosa que está no teu coração para nós nessa noite. Mensagem que nos muda, que transforma, que faz tudo ser igual. Ó Pai amado, nós queremos ser simplesmente iguais a Cristo. A tua palavra diz que somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Tudo aquilo que é fraqueza, que é desânimo, que é mentira. Toda artimanha de Satanás contra nós, Pai, para nos desanimar, para roubar o nosso tempo. Senhor, abre o nosso entendimento nessa noite. Não queremos perder mais tempo. Nós queremos que o nosso tempo seja totalmente usado para termos mais de ti e menos de nós. Que possamos entender que somos uma bênção. Aonde estivermos, somos uma bênção para as pessoas, porque existe vida dentro de nós, vida que destrói a morte. E nessa noite, Pai, toda pessoa que está aqui atormentada, toda pessoa que entrou aqui em tormento, angustiada, com dor, a tua presença sara, a tua presença cura, A tua presença nos tira de lugares de fraqueza. Toda perturbação, toda angústia do inferno seja retirada deste lugar agora, em nome de Jesus. Todo sentimento maligno e diabólico, toda pressão do mal sobre nós seja quebrada agora. Obrigada, Pai, pela vida abundante que temos em Cristo. Vida poderosa, vida maravilhosa, vida do Cordeiro. Que haja mudança no nosso entendimento nessa noite, Pai. Que possamos entender que somos todos chamados para sermos uma bênção. Somos chamados para abençoar vidas, para abençoarmos as pessoas. Oh, aleluia, obrigada, Jesus querido. Que durante a leitura da palavra, Pai, haja revelação, entendimento profundo no nosso íntimo. No nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Amém. Vamos pegar Gênesis capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. De Abraão nasceu a nação de Israel. Por isso que Deus disse, de você, Abraão, eu farei uma grande nação. E essa nação conquistou toda a terra. E nós somos filhos de Abraão, temos a mesma aliança. A mesma aliança que Deus fez com Abraão, ele fez com você no dia que você nasceu de novo. A mesma aliança. O que eu vou ler aqui é para você também. Não foi só para Abraão. E Deus falou algo para Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sair de Arã. Arã era uma cidade onde as pessoas não buscavam Deus. Arã era uma cidade onde as pessoas não se importavam com as coisas de Deus. Então ele disse, olha, saia deste lugar. Para seguir a Deus temos que deixar coisas. Temos que deixar pessoas, às vezes, que não querem nada, 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 nada com o Evangelho. Pessoas que estão ao nosso redor e não querem se converter. Nós temos que deixar tradições religiosas para trás. Valores para trás. Temos que deixar. Deixa, Rita, aquela vida antiga. E vem. Primeiro ponto, temos que deixar aquela vida antiga. Ficou para trás, passou. Uma das maiores barreiras que nós enfrentamos são as tradições religiosas dentro de nós. A minha avó fazia assim. O meu bisavô fazia assim. O meu pai fazia assim. Só que hoje eu não faço assim. Porque eu sigo ao Senhor. Ele é o maior. E se eu sigo a Ele, e se eu faço como Ele diz para eu fazer, verdadeiramente eu serei uma bênção para aquelas pessoas que eu deixei para seguir a Ele. E a Abraão teve que deixar aquela cidade sem olhar para trás e ir para um lugar que ele nem sabia onde, confiando na promessa. Ele fala, de ti farei uma grande nação. De Abraão nasceu o povo de Israel. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha só, Deus chama você de um lugar não para te levar para derrotas, não para te amaldiçoar. Deus chama cada um de nós e tudo que Deus faz é abençoar. Deus chamou você e te abençoou em Cristo. Você é uma pessoa abençoada. Por isso você pode abençoar. Porque Ele te abençoou. Isso é maravilhoso, você tem que entender. Ele te abençoou, você já é uma pessoa abençoada. Ele te chamou para que você seja uma bênção. Ele fala assim, ó. Se tu uma bênção. Seja uma bênção, Rita. Está falando, olha, eu chamei você. Para você ser algo ruim. Não. É por sua causa que as pessoas são abençoadas. Você tem sabedoria de Deus dentro de você. Você tem respostas dentro de você que o mundo não tem. E você precisa aprender com Ele, como um casamento. Estar com Ele todos os dias. Porque Ele tem que mudar as coisas dentro do seu coração, que está tudo bagunçado. Para que quando chegar o tempo das decisões, você tenha força para decidir pela verdade do Evangelho. E não fazer como as pessoas fazem. Não proceder como o mundo procede. Deus, Ele só te abençoa. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não pesa a mão sobre a vida de ninguém. Deus não pesa a mão sobre a vida de ninguém. Deus não persegue pessoas. Deus não castiga pessoas. Deus chama cada um de nós para que sejamos uma bênção e para nos abençoar e para nos engrandecer nele. É isso que ele faz. Porque um dia alguém foi castigado no teu lugar. O Filho de Deus foi castigado no teu lugar. Para você não ter que ser castigado. Nós temos que começar a pensar como Deus pensa. Deus chamou você para abençoar pessoas. Não para falar mal de pessoas. É para você ser uma bênção para elas. E olha só, abençoarei aqueles que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele fala aqui que as pessoas que não ouvirem aquilo que você tem para anunciar para elas serão amaldiçoadas, porque esta maldição já foi quebrada em Cristo Jesus. Quando Deus fala, pega comigo, olha, vai ficar bem claro para você. Todos nós nascemos sobre maldição. A maldição da morte. Isaías, capítulo 1. Todo mundo que nasce nesse planeta nasce sobre uma maldição. E aqueles que não ouvirem a pregação do Evangelho vão continuar sob esta maldição. E a maldição veio sobre a terra porque um dia Adão fez uma escolha errada. É por isso que quando aceitamos a Jesus, as maldições são quebradas sobre nós. Aquele que ainda não aceitou a Cristo, ele continua amaldiçoado pela escolha errada. Porque Deus não pode mentir. Não dá para você ser salvo de uma outra maneira. Não dá para sair da maldição da morte, da derrota, se você não passar pela porta que é Jesus. Mas o que uma criança fez para nascer amaldiçoada? Não foi ela que fez, foi o pai dela, lá atrás, Adão, quando escolheu. Toda a raça humana nasce amaldiçoada. E nós só saímos da maldição. E essa maldição qual que é? Parece, quando a gente fala maldição, uma coisa tão assim. A maldição de estarmos separados eternamente de Deus. A chance das pessoas sou eu e é você. Se cada um de nós atentarmos para aquilo que Deus tem para nós em Cristo, nos nossos chamados, se você começar a pensar, deitar na tua cama e pensar, Deus tem um chamado para mim. Deus quer que eu faça algo para Ele aqui na terra. E para você ter coragem para fazer, tem que conhecê-lo. Deus não chamou só para você ser uma bênção para o teu filho. Isso é muito pequeno. Tem pessoas que só pensam em bênçãos para a casa dela. Tudo que importa para elas é que a minha casa seja abençoada. A sua, você ora. Você foi chamado para ser uma bênção para os teus inimigos. Porque Deus ama os teus inimigos. E o diabo, que é nosso adversário, está atrás dos teus inimigos para destruí-los. E Deus está contando com você, com as tuas orações, para que os teus inimigos sejam abençoados e alcançados. Este é o amor de Deus derramado no nosso coração. Deus está atrás dos teus inimigos, que buscam te derrotar, porque Deus os ama. E Deus está buscando por eles. E a chance deles é a tua oração. É você orar por eles, abençoando a vida deles. Isso é fantástico. É por isso que temos que guardar o nosso coração de mágoas, de sentimentos ruins, que nos destroem. O diabo sabe como te machucar. Sabe como me machucar? Porque você vai ficar decepcionado, não é com pessoas que estão bem longe de você, com pessoas que estão perto de você. É por isso que vai doer. É por isso que vai te machucar. Porque as pessoas que ele vai usar para te decepcionar são pessoas que às vezes dormem com você, comem com você. E se você não entender que dentro de você existe uma força poderosa do novo nascimento, que Deus conta com esta força que está em você, essa semente poderosa, para você abençoar pessoas, quando você fala, Deus te abençoe, você está abençoando aquela vida e de verdade ela é abençoada. Então nós temos que começar a entender isso. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está dizendo, olha, se você não aceitar a minha destra de comunhão, Jesus Cristo, meu filho, se você não passar por esta porta, você vai ser destruído. Você vai perecer. Aceite a minha mão, vem para fora do vagão da morte. Eu abri uma porta, eu enviei o meu filho, ele pagou o preço para você ser abençoado nesta terra, para você comer o melhor desta terra. E olha que fácil, todos os dias, uma hora por dia, eu vou para a Academia do Espírito e vou por uma hora orar, adorar o meu Pai, esperando pacientemente, como você espera quando você faz regime e vai para a academia. Você espera pacientemente que os teus músculos comecem a reagir aos exercícios. Você fica esperando que o teu braço fique fortalecido, que os seus músculos fiquem fortalecidos. Não ficam fortalecidos no primeiro dia de academia. É um período, uma série de exercícios constantes para que os meus músculos do braço fiquem diferentes. Eu tenho que ter paciência para todos os dias fazer exatamente como o professor me ensinou. Se eu desejo ter, às vezes, um abdômen forte, uma musculatura forte, pacientemente eu vou aguardando. E depois de um ano, nossa, como ficou o meu corpo? Como ficou a minha saúde? Mas eu tive que esperar. Assim também você vai plantando, entre aspas, na sua vida espiritual, todos os dias. Por mais que eu não entenda nada, eu estou lá, orama, xuriri, larabahá, xuriki, karamahás, pacientemente, deixando o Espírito Santo orar por mim, pacientemente. E daqui um ano, daqui 2 anos, como estará a minha vida? Como estará o meu chamado? Tudo o que eu fiz foi pacientemente orar. Tudo que eu fiz foi pegar a palavra e pacientemente lendo a palavra. Não importa que eu não entendi aquele capítulo. Eu vou meditar no Evangelho de João. Eu começo hoje, leio o capítulo 1 inteirinho, li. Amanhã eu vou ler o capítulo 1 de novo e o capítulo 2. Depois eu vou ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E no outro dia eu vou ler o capítulo 1, 2, 3 e 4. E de repente eu terminei todo aquele livro. E um dia eu li inteirinho aquele livro. Aí eu começo tudo de novo. Porque eu vou dando alimento para a minha fé. E vai chegar um dia mau. E o dia mau não vai me derrotar. Porque dentro de mim vai haver paz, confiança. Porque eu vou saber, eu vou perdoar você. Porque eu sei que é o melhor caminho de perdoar. Eu vou saber que eu sou uma bênção, chamada para ser uma bênção, para abençoar. Pega comigo Efésios, capítulo 1. Eu vou perdoar aquela dívida, porque eu sei que não vai me fazer falta, porque eu sei quem está me abençoando. Eu vou perdoar porque eu sou perdoada. Efésios, capítulo 1, versículo 3. É todo dia saber que Deus me chamou para me abençoar, que nesse reino dele eu estou crescendo. Eu não tenho que ter medo de ofertar, porque eu sei que nada vai me faltar. Eu vou ter prazer que o reino de Deus cresça. Eu vou ter prazer que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou ter prazer de ser participante da salvação da terra, do mundo todo. E aquele que está me machucando, me prejudicando, eu não vou falar mal dele. Eu vou orar por ele. Eu vou chamar salvação para a casa dele, para a vida dele. Nós temos uma aliança, a mesma aliança que ele firmou com Abraão, ele firmou comigo e com você. Tem poder em nós, de salvação. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo. Ele tem me abençoado, tem me chamado, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Nós somos predestinados para Deus. Imagina o que Deus fará através da sua vida. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas ele veio para nos dar vida e vida abundante. Você tem uma pessoa poderosa com você, que mora dentro de você, chamado Espírito Santo. Ele é melhor em tudo, ele é imbatível. Você não tem que trabalhar que nem um louco. Aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Você só tem que confiar nele, ele sabe o quanto você custa. Ele só quer que você entre no chamado que ele tem para você. Ele chamou você para fazer alguma coisa neste mundo. Mas o quê? Você que vai ter que descobrir de que jeito? Orando no Espírito Santo, lendo a palavra, adorando, jejuando. O diabo tem medo que você descubra isso. Ele morre de medo de você. Ele não quer que você descubra que você é poderoso, poderosa nele. Gálatas 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Um dia ele olhou para Abraão. Abraão não era convertido. Não havia nem Bíblia naquela época. E Deus estava esperando uma pessoa nesse planeta com quem ele poderia fazer uma aliança. Aí ele olhou para Abraão. E Abraão não adorava pedra, não adorava pessoas, não adorava animais. Ele percebeu que Abraão começou a adorar o Criador de todas as coisas. E aí Deus falou: eu vou chamar você, Abraão. Você me adora. Vamos fazer uma aliança. E fez uma aliança. Só que você vai ter que sair dessa terra. Essa terra não quer nada comigo. Essa cidade, Arã, é uma cidade onde as pessoas não me amam, não me buscam. Você me busca. Você me quer. E de você farei uma grande nação. Foi de Abraão que nasceu Israel. Israel surgiu de Abraão. Veio de Abraão. E ele fez que Abraão fosse uma bênção sobre todas as terras, todos os povos e nações. Foram abençoados porque um dia Abraão creu na promessa. Tudo o que você precisa é crer nessa promessa. Deus quer que você seja uma bênção para o teu marido. Que você seja uma bênção para a tua esposa, uma bênção para os teus amigos, para a tua cidade, para o teu inimigo. Uma bênção. A mulher sábia faz bem ao marido todos os dias da vida dela. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, cuida dela. Para e pensa. Você como sacerdote, como homem da tua casa, foi chamado para orar pela tua família, ser uma bênção para ela. Imagina aquele homem que todos os dias pega a sua Bíblia, vai para um lugar secreto na sua casa e lê a palavra, e fala com o pai, e ora pela esposa, pelos filhos. Um sacerdote. Isso agrada a Deus. Aquela mulher que todos os dias pega a Bíblia e vai para um lugar e lê a palavra, e fala com o pai dela, e ora pela casa, ora pela cidade, ora pela nação dela, que se prepara para ser sempre uma bênção, atenta às coisas da casa, que pensa não em si mesma, que busca não mais os seus próprios interesses, mas busca o interesse da casa, do outro. Sabe o que é buscar o interesse do marido? Quer buscar o interesse da esposa? Isso agrada a minha esposa. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito. É começar a pensar como ele pensa. É você sentar no lugar ou deitar na tua cama e pensar: puxa, Deus, o Criador do Universo, está me vendo. Eu posso falar com ele. Ele conhece o meu coração, ele sabe como eu penso. Ele tem uma saída para mim. E eu vou acordar amanhã, eu quero passar um tempo com ele. Eu vou me programar para estar com ele. Aí tudo vai bem para você. Tudo te irá bem. É o Salmo número 1, pega o Salmo número 1 comigo. Por causa daquela mulher que é sábia, o marido não vai andar no engano. Por causa do marido sábio, a mulher não vai entrar no engano. Vai andar em perdição. Porque tem alguém que ora, que cuida das crianças, que ora por elas. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer deste homem e desta mulher está no Senhor. A vida continua. O diabo não quer que você descubra que tem poder na sua vida, poder na minha vida. Hoje eu acordei pensando, nada me será impossível, nada. Eu posso olhar para o mapa e falar, Deus, eu quero todas as nações da terra. Eu quero todas as riquezas para o teu evangelho, todas elas. E nada me será impossível, nada vai ser impossível para você. Você pode olhar o mapa de toda a terra. Falar, eu quero todas as nações, todas elas para o Senhor. Pai, eu quero toda a provisão necessária para ir atrás dos perdidos. Você pode chamar para você isso. E o diabo não quer que você fale isso, que você chame a existência isso. Porque o diabo sabe que vai chegar nas tuas mãos. Porque você quer algo para Deus. E há poder nisso. É tremendo que nessa noite você seja acordado para essa verdade. Nada te será impossível. E aonde você estiver, ali haverá bênção, porque é a presença de Deus que te abençoa. Ele não precisa de muitos homens. Com 12 discípulos, ele ganhou o mundo todo. 12 homens. Olha que interessante, não é de grandes números que ele precisa. 12 homens. Eram 12 príncipes. 12 que foram. Só Josué e Caleb enxergaram tudo como Deus enxerga. E só precisa de uma pessoa, uma vai valer por mil. Mas alguém que vai todos os dias se submeter porque tem prazer nele, passando tempo orando no Espírito, lendo a palavra. Não importa que você não entenda nada, você pega o seu tempo e dá para ele. E as pessoas vão ter que reconhecer que verdadeiramente você tem estado com Jesus. Vão reconhecer. Não é porque você fala, porque vão ver o fruto da sua entrega, o fruto da sua entrega, do tempo que você passa com ele. Glória a Jesus. Eu quero terminar lendo Josué, Deuteronômio. Nós vemos Josué, o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 1. Josué é um livro bom para você ler. Josué, capítulo 1, versículo 5. Deus fala isso para você e para mim nessa noite. Só quero que você tenha suas experiências, que você entenda que existe algo para você fazer. Você tem que pensar sobre isso, não pode ignorar essa verdade. Deus quer que você comece a provocar uma grande revolução onde você está, porque você ama a Ele, porque a presença dEle está em você. Não te deixe intimidar, não importa a tua idade, não importa. Importa que você entregue tudo para Ele, creia nele. E a sua casa não será a mesma, nem teu vizinho será o mesmo, nem teus amigos. Ninguém que estiver perto de você vai permanecer o mesmo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderá resistir à verdade que está em você. Ninguém. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, Rita, sê forte e muito corajosa, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedida por onde quer que andares. Aonde você estiver, você será bem-sucedida, porque Ele é com você, porque você ama a Ele, porque você se tornou uma só com Ele, um só com Ele, um só Espírito. Nada te será impossível. Creia nisso, ame a Ele, adore a Ele. Você não depende de homens, depende dEle, só dEle. Agradeça a Deus pela provisão dEle na sua vida. Nada te será impossível. Agradeça a Deus pela provisão dEle que já foi liberada para você. Você não precisa ficar em lugares de fraqueza. Você não precisa ficar em lugares de tormento. O diabo está mentindo para você. Nada te será impossível. Nada pode resistir à verdade que está em você. Mas existe uma grande diferença em você servir ao Senhor para ser uma bênção nesta terra. Ou você está servindo a Ele, ou buscando a Ele, só para receber bênçãos. É a motivação do teu coração que Deus olha. É a motivação do seu coração. E se é a motivação errada, peça para Deus tirar do teu coração essa motivação. Fala, Pai, eu não quero mais ser motivada pela minha avareza. Não quero mais ser motivada pelo meu egoísmo. Não quero ser mais motivada por aquilo que não condiz com a tua verdade. Eu quero ter a motivação correta dentro de mim. Eu quero avançar, Pai, porque eu te amo. Porque eu quero mais de ti, menos de mim. Porque eu quero ser, sim, como a tua palavra diz, uma grande bênção. Então fecha teus olhos, erga tuas mãos. Vamos agradecer a Ele. Vamos derramar o nosso coração diante dEle em adoração e louvor. Oh, aleluia. Obrigada, Pai, por vidas sendo saradas agora. Obrigada por emoções sendo curadas agora. Pessoas que estão escolhendo perdoar agora. Pessoas que estão escolhendo perdoar agora. Muito obrigada por esta unção que está aqui. Unção da tua presença. Tu és o Salvador de toda a terra. Nós te seguimos e te servimos de todo o coração. Temos prazer em ti, temos prazer em ti. Que cada pessoa nessa noite que está comigo, Pai, seja tocada poderosamente pelo teu evangelho. Poder da cruz. Poder da cruz de Cristo. O poder da cruz de Cristo destruindo barreiras diante de nós. Todo mal vai embora agora. Agora. Eu falei agora. Toda obra diabólica que estava operando neste lugar, em vidas de pessoas aqui. Toda a operação das trevas termina agora neste lugar. Em cada família. Agora. Pelo poder da tua palavra. Toda a operação das trevas, toda a obra diabólica, todo intento diabólico sobre este lugar, sobre vidas que estão comigo, seja parado agora, em nome do Senhor Jesus. Toda pessoa que está enferma neste lugar, toda pessoa que entrou aqui enferma, com dor, ela vai embora, sem dor, sem enfermidade alguma, pelo poder da tua presença, presença poderosa de Deus nos curando, unção de cura, eu estou chamando sobre a igreja do Senhor Jesus, nesta noite, unção de cura, cura, agora, curando as nossas emoções, curando fisicamente cada pessoa agora. Agora, poder de Deus sobre nós, agora, sobre cada vida, nome de Jesus, nome do Senhor Jesus, toda mentira, todo engano, toda operação de engano, eu estou falando agora, toda operação demoníaca que está segurando a nossa vida financeira. Toda operação das trevas que está nos cegando financeiramente, agora, eu falei agora, as escamas diabólicas são destruídas sobre nós agora, diabo, sai do caminho, eu chamo sobre a igreja agora, todas as riquezas encobertas diante dos nossos olhos, eu chamo a existência agora. Poder de prosperidade sobre a igreja do Senhor Jesus, reunida nesta noite, a unção poderosa sobre a igreja do Senhor de prosperidade.
Tudo que o diabo estava segurando financeiramente da igreja, de cada família, ele é obrigado a soltar agora. A unção da tua presença nos prospera nessa noite, Pai. Muito obrigada pela unção da tua presença nos prosperando nesta noite, nos abençoando com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos livres de toda condenação nessa noite. Oh, aleluia! Nome de Jesus, nome de Jesus, todo fracasso. Todo fracasso, não temos vida fracassada, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, todo fracasso sobre a igreja vai embora agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, é poder de Deus agora, é poder do Altíssimo conosco, fracasso nenhum nos acompanha. Porque são as bênçãos do Senhor que nos acompanham. São bênçãos do Senhor que chegam sobre a nossa parentela. A nossa casa recebe bênçãos agora. Toda a nossa parentela está sendo abençoada poderosamente agora. Toda a nossa parentela, toda a nossa família está sendo abençoada agora. Estamos chamando bênção sem medida sobre a nossa parentela. Oh, aleluia. Muito obrigada, Pai. É o rio da vida. É o rio da vida passando sobre nós. É o teu poder, o poder da nova aliança operando na igreja nessa noite. O poder da nova aliança. Nada, nada nos será impossível. Nada, nada fica diante de nós. Toda obra das trevas tem que sair do nosso caminho agora. Em nome de Jesus. Mente renovada, poder de Deus. Tudo que o diabo está segurando, tudo que o diabo está segurando, ele tem que soltar agora. Obrigada, Pai. A igreja está recebendo poder nessa noite. É a tua igreja, Pai, recebendo poder nessa noite. Poder. A tua igreja está recebendo poder nesta noite para avançar nos propósitos que Deus tem para nós. Nós avançamos nesta noite nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nós somos chamados para abençoar e nesta noite estamos abençoando os nossos inimigos. Estamos orando por aqueles que desejam o nosso mal. Estamos chamando bênção sem medida sobre os nossos adversários, estamos chamando salvação sobre eles, poder de Deus sobre eles nessa noite, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém.